Bom. Título deste episódio.
Olha o papão.
Não é preciso falar tão perto, filho.
Não falas tão perto do microfone.
Mas olha, eu não estou a falar perto.
Mas é a tua voz.
Talvez tenha entusiasmado demais.
Pois, a tua voz projeta-se muito, não é?
É isso. Título deste episódio: uma magnífica estátua desprovida de cuecas.
Ótimo.
Ah, bom.
Maravilha.
Vamos a isso.
Ora, muito bom dia a todos. Ontem houve festança, não é? Vocês tiveram uma bela festa. E eu tive nos 17 anos do meu filho. 17 anos do meu filho.
17, pá.
Tempo
com
passa.
É um senhor, com é um adulto, não é?
Sim, sim.
Valha-me Deus. Bom, um cidadão americano anónimo deixou no Reddit uma história real que acontece naquela sempre perigosa interseção entre celebridade, mobiliário e roupa interior suja. Eu gosto desta combinação de
coisas. Sim, sim. Conhecidíssima.
Claro. Tanta boa história que acontece nesta interseção. Bom, e agora que consigo ativar o vosso interesse, eu creio que estão criadas então as condições para vos contar esta história deixada no Reddit por um cidadão americano anónimo. Diz ele: no final dos anos 80, trabalhei numa loja de móveis chamada King's Furniture. Em português, o nome da loja seria A Mobília do Rei. E, de facto, isto não era um mobiliário qualquer. Como é que isto vai descambar num drama envolvendo cuecas sujas? É o que vamos ver.
Vamos embora.
Esclarecendo um quão majestosa conseguia ser a mobília desta loja, diz ele: na loja vendiam-se peças de altíssima gama, como quartos de 80 mil dólares e conjuntos de jardim de 50 mil dólares em mármore italiano importado. Pelos preços que praticavam, a clientela era muitas vezes famosa. Tínhamos gente como Bruce Springsteen ou John Bon Jovi a fazer compras lá.
Sei lá.
Fino, sim senhor. E atenção, pá, anos 80, Springsteen, perto da fase Born in the USA, não é? Bon Jovi, perto da fase Slippery When Wet. Super estrelas os dois.
Claro.
Capazes de investir bom dinheiro numa cómoda ou num psiché.
E os dois, nessa altura, os dois na fase mármore da sua carreira.
Sim, sim, a fase mármore. Vamos lá, fase mármore. Fala nisso, apetecia-me um bolo de mármore, mas não posso comer.
Olha, bem bom.
Quando é bem feito, não é? Tem que ser bem
feito. Claro, tem que ser bem feito. Tem que ser bem
feito. Claro. Diz então este senhor: eu trabalhava no armazém a preparar as entregas. Um dos nossos motoristas era um motar chamado Spider Mike. Pá, só o nome.
Só o nome, sim.
É bom. Ele tinha todo o aspecto que se espera de um motar de colete de cabedal, etc. O Mike ficou com uma entrega ao Bon Jovi. Na altura, o Bon Jovi estava absolutamente no auge da carreira. Havia raparigas acampadas junto ao portão dele todos os dias, só para tentarem dar uma espreitadela. Quando o Mike finalmente voltou ao armazém, toda a gente quis saber, epá, como é que tinha corrido, se o John Bon Jovi estava em casa. O Mike contou-nos que foram recebidos por um assistente pessoal do artista, que era, muito francamente, uma besta. A casa tinha carpetes brancas e imaculadas. O assistente vigiava a equipa de entrega como um falcão e foram obrigados a estender mantas de proteção, a tirar os sapatos e a acabar o trabalho de meias. Para quem é que mete carpetes brancas em casa com a facilidade com que aquilo se suja? Além de que eu não sei se carpete branco é rock and roll, não é? Questiono John Bon Jovi sobre isto. Uma carpete branca fofinha.
É pouco rock and roll,
Se calhar
é
não foi ele que escolheu.
Se calhar. Ah, mas pronto, suja muito. Não ponham carpetes brancos, não ponham carpetes em casa. Lembram-se quando todos tínhamos carpetes em casa?
Então, então não.
Às vezes o John Bon Jovi ficava a olhar, maravilhado, para um pastor alemão que ele tinha. O pastor alemão ia para a janela a ver os carros e o Bon Jovi dizia: it's a carpet. Mas continua.
Como se não bastasse, diz o senhor. Depois de todo aquele trabalho todo, o gajo assinou os papéis sem deixar um único tostão que fosse de gorjeta.
Não se faz.
E então isto levou o Mike a ficar com sede de vingança. Agora, a questão é, se isto foi boa vingança ou não, é uma questão para debatermos neste fórum. Porque isto é um fórum.
É um belo fórum.
É um fórum. Irritado e à procura de uma pequena vingança, diz este senhor, o Mike pediu para ir à casa de banho antes de sair. Ui, ui, ui. Epá, idas à casa de banho em modo de vingança é um combo explosivo.
Ai, meu Deus.
No entanto, eu questiono a validade desta vingança e gostava também de vos ouvir sobre isto. Mas lá que foi uma decisão surpreendente por parte do Mike, isso foi. Lá dentro, numa das luxuosas casas de banho da mansão de John Bon Jovi, o Mike tirou as calças.
Ai!
Meu Deus, meu Deus.
Ai, que ele não fez no sítio certo.
O Mike tirou as calças e tirou também as suas próprias cuecas suadas e sujas após um dia de trabalho. Meu Deus, para onde é que isto vai? Para onde é que isto vai? Depois, o Mike vestiu de novo as calças, apenas as calças, e depois saiu da casa de banho com as suas próprias cuecas amarfanhadas no bolso. Mas como assim? À saída, o Mike parou para falar com as miúdas que esperavam lá fora na van esperança de ver John Bon Jovi. E é então que, e malta, eu juro-vos, eu não estava à espera deste desfecho, é então que o Mike consegue vender a uma das fãs de John Bon Jovi as suas próprias cuecas,
dizendo
no bolso,
dizendo que são do Bon Jovi,
garantindo que as tinha roubado do cesto de roupa suja de John Bon Jovi.
Que cão genial.
Agora, eu não sei se isto configura vingança. Contra quem?
Exato.
Exatamente. Contra o assistente do Bon Jovi não parece que tenha sido. Nem contra o Bon Jovi. Para quem se lixou sem saber foi a jovem que pagou por umas cuecas.
E pagou quanto?
Deste, ele não diz, ele diz quanto, pá.
Mas ele diz que encontrou as cuecas numa Bed of Roses.
Exato, exato. E que bem que deviam cheirar a rosas.
Não é?
Ele diz que anos mais tarde encontrou o Mike. Ambos recordaram esta história e diz ele que a dada altura o Mike fica com um olhar distante e nostálgico e diz: eu gosto de pensar que algures na América há uma senhora com as minhas cuecas debaixo da almofada convencida que são do Bon Jovi. Lindíssimo. Lindíssimo. E isto lembrou-me a minha própria história com cuecas sujas.
Que? Oi? Vendeste a quem?
Eu acho que já vos contei isto, mas epá, é sempre bom lembrar. Há muitos anos eu tive uma cadela, Pedro Ribeiro conheceu-a, a Stitch.
A Stitch, sim, sim.
A Stitch, muitas vezes, saudava visitas que tínhamos lá em casa oferecendo-lhe cuecas minhas, que ia buscar ao cesto da roupa suja.
É.
Ainda tenho lá umas 5 ou 6.
Estão a pé dos equipamentos míticos.
Sim, sim.
Mas uma vez...
Tenho as camisolas de futebol e as cuecas do Nuno.
Exato, exato. Uma vez aconteceu isto com uma senhora que ia lá vender uns cortinados. Uma senhora digna, junto da qual a Stitch aparece a abanar um pedaço de pano e a senhora diz algo como: então o que é que tu tens aí, sua marota? E eram uns boxers meus. E de repente há uma senhora que faz cortinados com umas cuecas minhas na mão.
Meu Deus.
Que às tantas
usou. Que às tantas usou, exato.
Eu gostaria de lhe ter dito: minha senhora, leve essas cuecas em troca das cortinas e não se fala mais nisso.
Exato.
Mas não funcionou. Tenho ainda para abrir esta semana de histórias uma gostosa história de embaraço e o tipo de coisa que dificilmente eu diria que nos poderá acontecer, porque eu não creio que algum de nós conheça uma pessoa que tenha no jardim uma estátua da sua própria mãe, muito menos uma estátua da própria mãe nua.
Oi.
E este é o momento em que secretamente eu ambicionava que um de vocês dissesse: por acaso, meu vizinho Antunes.
Mas uma estátua vestida também seria estranho. Ou seja, também seria igualmente embaraçoso.
De facto, é pá, assim, não há grande volta a dar. Bom, o ponto de partida desta interessante narrativa da vida real é precisamente este. Diz então este senhor: basicamente, sim, há uma estátua nua da minha mãe junto à piscina, no pátio lá de casa. O meu pai mandou-a esculpir há pouco tempo como presente para ela. Pá, calma, não podemos deixar passar isto assim como se estivéssemos a falar de um colar, não é? Que presente é este? Querida, surpresa! Fupana sair.
É pá, sim. Que esquisito.
Ainda, é estranho.
Ainda por cima, é. Epá, não é uma coisa pequena e simbólica. Reparem o que ele diz a seguir. A estátua tem qualquer coisa como 3 metros de altura.
Poça!
Sobre o pedestal.
Uma coisa discreta, é uma coisa discreta, não é? Sim, sim, sim.
Eu nem sei onde é que se manda fazer isto.
Vou fazer uma estátua, mas uma coisa discreta. Sim, sim.
Cada vez que vou à piscina, diz ele, tenho que fazer de conta que não está lá.
Porque fazer é a minha conta. Mãe. Sim,
é ele minha... podia sim, vestir sim, a sim. estátua cada vez que vai à
exato,
piscina.
Exato,
exato.
Isto é a ideia mais estranha de sempre para uma estátua colocada junto a uma piscina, o que nos leva à situação descrita neste desabafo. Diz ele, um amigo novo do trabalho veio cá à casa. E eu nem cheguei a falar-lhe da estátua porque pensei que ele não ia até à beira da piscina.
Mas como não ia? Estátua com 3 metros em qualquer sítio da casa, ele deve pelo menos para a sombra.
Exato.
Mas eu diria que é impossível explicar a existência desta estátua sem que fique um silêncio esquisito, não é?
É pá, sim.
Não, a esperança é o amigo não perceber que é a mãe dele, não é?
Exato.
É apenas uma estátua que lá está.
Mas se calhar percebeu logo.
Prosseguindo, o meu amigo, a dada altura, diz que vai lá fora fumar. E eu penso, epá, se calhar nem repara na estátua. Pois claro que não.
Claro que não, uma coisa de 3 metros no meio de
3 metros de altura. Claro. Uma senhora nua, o que é que há para reparar? Passados uns 20 minutos, o meu amigo volta para dentro e diz, alto e bom som: meu, quem é aquela estátua? É que ela é boa, mas boa, boa, que ela é mesmo boa.
É a chamada estátua. Vênus de Milf.
Bravo, Manel.
Bravo, bravo. Ao que eu respondo embaraçado, aquela estátua é a minha mãe.
Meu Deus do céu.
O meu amigo, diz ele, passou do êxtase total até uma extrema urgência em atirar-se da varanda mais alta que houvesse lá em casa. Pá, nunca é demais terminar aconselhando aos nossos ouvintes para não mandarem fazer estátuas
não.
das mães para expor nos seus jardins ou, no caso de não terem jardins, nem mesmo nas suas marquises. Não é uma boa ideia, diria. Uma estátua da própria mãe nua.
Não é, não.
Um conselho.
Um conselho sábio.
Sim, eu acho que sim, é pá, as pessoas não me dão ouvidos. Eu digo tanta coisa sábia.
É pá, uma estátua de 3 metros da mãe sim. nua no jardim. Mas eu gosto do otimismo de. Não, ele não vai ao jardim.
Não, agora falta vir ao jardim.
Não, e mesmo indo, não é? Já nem repara.
Não, claro, uma coisa discreta que eu tenho ali.
Eu
não.
imagino a fumar, a avaliar a estátua, a andar à volta.
Não, ele a fumar e a pensar, este cigarro valeu bem a pena.
Exato.
Nem me apetecia assim tanto, é pá, e valeu bem a pena. Sim, senhor. Nuno, obrigado, até amanhã. É.
Sim, sim.